Hoje é o dia do dermatologista, não é verdade? A história conta que lá em 1912, um grupo de 18 médicos fundou oficialmente a Sociedade, no dia 4 de fevereiro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em uma sessão inaugural ocorrida no Rio de Janeiro, no pavilhão Miguel Couto, da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Bom, nós vamos falar da data, mas evidente de uma forma muito especial, né, da essência da dermatologia. E por isso nós temos o prazer, eu gosto muito de conversar com o médico dermatologista, atende aqui em Uruçanga, em Criciúma, que é o doutor Adroaldo Luiz Apolinário. Doutor, antes de mais nada, já lhe cumprimentando com o nosso bom dia e parabéns, né, pela data neste mês especial do dia do dermatologista. Como vai, doutor? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos nossos ouvintes aí da Rádio Marconi. Muito obrigado pelo carinho, por lembrar dessa data, né? Fez aí um breve histórico. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma das sociedades mais antigas e mais atuantes. É a primeira, né, no Brasil a ser fundada, e ela é muito atuante ainda hoje, com uma quantidade enorme de sócios aí em todos os estados do Brasil.
Muito bem. Doutor, queremos ouvir um pouquinho da sua história em especial, né? Como aconteceu, como foi lá o início. Eu sei, eu já imagino que o senhor respondeu essa pergunta algumas vezes, mas farei ela outra vez, né? O porquê da dermatologia, como é que começou essa história tão bonita e de sucesso que o senhor tem hoje no mundo da saúde, doutor, por favor.
Então, ô Joel, só uma questão técnica, tem como tirar esse retorno? Tá dando um... Tá. Aqui no meu telefone.
Nós já vamos providenciar aí esse eco aí, né, para que o doutor...
Isso.
Possa... Melhorou, doutor? Não.
Deixa eu ver. Ah, melhorou.
Pois não.
Pouquinho. Ainda está tendo.
Tá. Então nós vamos refazer a ligação, que aí já não tem mais... Eu vou pedir a compreensão do doutor Adroaldo, nós vamos refazer a ligação para que a gente possa ouvir, né, o doutor Adroaldo Luiz Apolinário, hoje, dia do dermatologista. Né, que é uma situação fundamental da área da saúde, ainda mais nessa época do ano, quando a gente fala de verão, né, os cuidados com a pele, os cuidados com o sol, essa época de verão é uma situação que merece destaque. Eu falei que no dia 4 de fevereiro, foi a fundação, né? E aí o estatuto foi registrado no dia 5 de fevereiro de 1912. Então se comemora, né, desde 2000, o dia do dermatologista no Brasil. O contato está refeito para que a gente possa ouvir direitinho o doutor. Doutor, o senhor iria iniciar a sua fala sobre a história, né, como começou, especialmente no seu caso, essa história bonita na dermatologia, doutor, pois não?
Então, Joel, eu inicialmente eu fiz a minha faculdade de medicina lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né, e depois fiz a residência em clínica médica e acabei optando pela dermatologia porque já na época da faculdade, né, eu comecei a acompanhar o ambulatório do Hospital Universitário de Dermatologia e eu me apaixonei pela especialidade. Aquela coisa, sabe, do visual. A dermatologia, ela é muito visual. Muitas vezes você faz o diagnóstico quando o paciente abre a porta, entrou no teu consultório, sentou na sua frente, você já faz o diagnóstico já de cara. E essa coisa da descrição, do detalhe, da lesão de pele, é uma coisa que isso sempre me fascinou, né? E a dermatologia, ela é muito ampla, né? Para você ter uma ideia, é a especialidade que mais tem diagnóstico de diferenciais, né? Tem muitas doenças. E ela tem também esse braço da estética, né, que hoje está muito em alta, né, que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, isso que me fascinou. Eu fiz a minha formação no Instituto Lauro de Souza Lima, no interior de São Paulo, fica em Bauru, né? O Instituto Lauro de Souza Lima era um antigo leprosário, né? Recentemente, agora em janeiro, a gente teve aí o Janeiro Roxo, em que a gente fez essa questão da hanseníase, né? Então, o Instituto Lauro de Souza Lima, ele trazia essa coisa da hanseníase e muitas doenças. Então, a minha formação é muito baseada nessa questão de doença de pele. E quando eu estava saindo da residência, a dermatologia já despontava também neste campo da estética, né? Que hoje a gente vê que está muito invadido por outras áreas e às vezes até por não médicos e acontecendo algumas coisas aí desagradáveis, enfim. Mas o que me atraiu na dermatologia foi isso. Essa coisa do detalhe da lesão, o paciente entrou no consultório, você faz o diagnóstico, e é apaixonante. Eu sou apaixonado pela minha especialidade.
Legal. Doutor, e o brasileiro, de maneira geral, ele tem, de alguns anos para cá, se atentado mais às questões, eu não diria apenas não, né? Porque não tem nada de apenas disso. A questão da estética, ela é importante e relevante também, claro. Mas o brasileiro tem um
Sim.
cuidado com a pele, ele está cuidando mais, se preocupando mais, doutor?
Olha, João, está. Eu acho que ao longo desses anos todos, essas campanhas, né, principalmente nessas épocas do ano em que a gente reafirma a necessidade do cuidado com o sol, os horários adequados, a gente tem visto cada vez menos nos consultórios episódios de queimaduras, né, as manchas de limão. Era uma coisa que aparecia muito, muito, muito. Então a informação hoje ela se dissipa assim numa velocidade, né? Então todo mundo tem acesso a essas informações que são diariamente, né, principalmente nessa época, expostas. Então as pessoas elas acabam se conscientizando e algumas doenças que eram antes muito prevalentes acabam sendo não tão prevalentes hoje em dia. E eu costumo dizer que a dermatologia ela cuida do maior órgão do corpo humano, que é a pele. Né? A pele ela recobre todo o nosso corpo, né? E ela é a primeira barreira com o externo. Então é um meio de defesa muito, muito importante. Sem a nossa pele íntegra, a gente não conseguiria viver, né? E eu também gosto de falar que a pele é o espelho da nossa alma. Ela é um escudo e ela é o espelho da nossa alma. Porque é na pele que você sente muitas coisas, muitas angústias, muitos traumas, né? Muitas doenças de pele, dentro do capítulo das psicodermatoses, que são as dermatoses causadas por distúrbios psiquiátricos, elas surgem na pele. Por exemplo, vitiligo, você vê em pacientes com traumas, pacientes com perdas, né? A própria psoríase é uma doença que se manifesta, que está muito relacionada ao estresse, à dermatite atópica. Então, eu gosto de usar esse termo, que a pele também, além de ser esse escudo, ela é o nosso espelho da alma, né? Porque quando você está bem, a sua pele ela mostra o viço, ela mostra a tua alegria. Então, eu gosto muito de fazer esse comparativo.
Doutor, de maneira geral, quando se fala em saúde, melhorou, né? Mas ainda existe a cultura de, eu vou procurar o profissional médico, seja ele em qual especialidade for, mas geralmente naquele momento de desconforto e de dor. E a prevenção, repito, ela melhorou, mas ainda, né, está um pouquinho longe do ideal. Na questão da dermatologia, essa questão de prevenção, que também é fundamental, como é que é, né, até a título de curiosidade, pela experiência que o senhor tem, essa procura pelo consultório? No caso da dermatologia, imagino, eu falei de dor, mas dermatologia provavelmente é a questão visual, imagem, sinal, né? Como é que funciona isso, doutor?
Sim, é importante, muito interessante a tua pergunta, porque a gente, às vezes os pacientes vão, ah, eu preciso fazer um check-up, né? Ah, eu tenho que ir lá no meu médico fazer um check-up, fazer uns exames, enfim. Ah, o check-up dermatológico, ele é importante principalmente naquelas pessoas, por exemplo, de pele muito clara, aquelas pessoas que trabalharam muito no sol, né? Aquelas pessoas que têm muitas manchas, muitas pintas, sobretudo essas, né? Essas de pele muito clara com muitos sinais. Por quê? Porque aqueles sinais, aquelas pintas, elas podem se transformar num câncer de pele, né? Chamado melanoma. Eu já falei isso algumas vezes e vou continuar falando, né? E é muito importante você fazer um diagnóstico precoce. Então, você às vezes salva a vida de um paciente. Ele chegou no teu consultório, às vezes por uma outra queixa. Aí a queixa foi na unha, mas você, como primeira consulta, tem a obrigação de examinar aquele paciente todo, né? Então ele fica ali com a roupa íntima, você vai olhar todos os sinais, você vai olhar o que ele tem. E às vezes, a unha não era o problema principal, era aquele sinalzinho que estava lá nas costas que o paciente não via, e aquele sinal ali era que realmente era o grande problema. Então, esses pacientes que têm muitos sinais, que têm histórias de queimaduras frequentes, a pele muito clara, é importante passar por uma avaliação periódica com o dermatologista.
Muito bom. Deixa eu ver, o ouvinte aqui, hoje não é uma entrevista mais que geral, é pelo símbolo da data, né? Mas, de qualquer maneira, o ouvinte pode estar conosco aqui, vamos ver se o doutor pode nos ajudar. Bom dia, doutor. Deixa eu ver aqui, a urticária pigmentosa, tem cura ou é só tratamento?
Urticária pigmentosa?
Isso.
A urticária pigmentosa é um quadro que ela é muito vista na infância, né? Às vezes ela inicia lá na infância. Ela normalmente ela tem uma evolução favorável, ela vai com o tempo, ela melhora. Mas em alguns casos é preciso sim medicamento, né? E existem medicamentos, alguns antihistamínicos para tratar os sintomas, sobretudo o prurido, a coceira, né? Mas às vezes ela tem uma evolução favorável.
Doutor,
Dentro das urticárias.
perfeito, perfeito. Voltando a linhas gerais, se tem uma imagem, não sei se é verdadeira ou é só impressão, que quando se fala na questão dermatológica, e nós vivemos hoje uma sociedade que tem pressa para tudo e quer as coisas resolvidas tudo para ontem. Mas nesse caso, de maneira geral, precisa de uma certa paciência e disciplina, não, doutor? Principalmente nessa questão de tratamentos da dermatologia, ou não?
Sim, como tudo, né, João? Como
Isso.
você falou bem, a gente está numa sociedade que é imediatista, e eu acho que um pouco da culpa disso são as tecnologias. Mas assim, tudo quando você inicia você vai tratar uma pneumonia, você tem que dar no mínimo umas 48 horas, 24, 48 horas para aquele antibiótico funcionar. Com a pele funciona a mesma coisa. Ah, como é que eu vou ter aquela minha pele bonita, sem mancha? Assim, você primeiro tem que ter a disciplina de fazer o que o seu médico manda, né? Usar o seu creme noturno, o seu clareador, usar o protetor naquela frequência que a gente sugere, de 4 vezes ao dia. E aquilo vai acontecendo, vai levar aí, em médio, umas 6 a 8 semanas para você ver o resultado. Né? Então, como qualquer outro tratamento, né, tem requer essa disciplina por parte do paciente, né, e essa paciência. A gente vê muito isso no adolescente, né? O adolescente, o acne, que é uma doença que acomete 80% dos adolescentes, praticamente todos eles, quando chega ali nos 12, 13 anos, começa aquela eclosão de espinhas, tal. A intensidade varia muito de adolescente para adolescente, mas ele chega no consultório, ah, afinal, eu tenho uma festinha, eu quero estar com o meu rosto limpo. Não é assim, tem que ter essa paciência, essa disciplina, né, para esperar a melhora daquele problema, como qualquer outra especialidade.
Doutor, e ainda na linha de orientação, como fica? Porque também a gente vive numa região onde culturalmente as pessoas. Ah, o meu vizinho fez isso, a minha vizinha fez aquilo. Independente da questão de saúde, pode ser uma dor de cabeça ou questão de pele. E muitas vezes foge e muito da questão técnica profissional, né, que é feito pelos senhores profissionais médicos nos consultórios. Como é que isso tem melhorado, doutor? Ou ainda tem. As pessoas vão muito em. Algumas crenças mais antigas, no sentido de ah, passa isso que melhora, ou até procuram situações que não são legais.
É comum, né? Às vezes, assim, um paciente chegar assim, ah, eu estou passando isso aqui porque a minha vizinha, a minha comadre usou e fez bem para ela, mas o que fez bem para ela pode não fazer bem para você. Isso aí existe, né? A questão das benzeduras, né? Ah, tentei benzer a zipra, mas não resolveu, né? A zipra é a erisipela, uma infecção na pele, né? As verrugas, tem gente que faz benzedura de verruga, mas tu sabe que existe até um trabalho em cima disso, né? De benzedura, um trabalho científico mostrando que muitas vezes resolve, não se sabe, né? Talvez por autossugestão, aquilo faz uma vasoconstricção, né, dos vasos que nutre aquela verruga e a verruga acaba caindo. Mas enfim, essas medidas caseiras e esses tratamentos indicados por terceiros não médicos, isso é muito comum. E assim, é um perigo, porque às vezes você pode de repente estar tá aplicando alguma coisa na sua pele e aquilo desencadear um processo alérgico ou mesmo irritativo, né, e agravando aquele problema. E às vezes o que acontece no consultório, isso acontece muito, o paciente chega já usando uma série de coisas que dificulta para o dermatologista ou para qualquer outro profissional que vai olhar e dizer o que é aquilo. Porque daí ele já usou antibiótico tópico, ele já usou corticoide tópico, ele já usou um antifúngico e nada adiantou, né? E modificou a lesão. Então, isso é muito importante para o ouvinte, para o paciente. Tem problema de pele? No máximo, mantenha limpo. Mantenha limpo e procure o profissional. Porque quando começa a botar muita coisa em cima, até para o profissional fica difícil avaliar aquela lesão e dar o tratamento correto.
Alimentação tem.
É isso.
A alimentação, de maneira geral, também conta muito, não, doutor, para um bom cuidado da pele, né?
Em tudo, Joel, em tudo, né? A alimentação, ela conta em todas as especialidades, digamos assim. Na dermatologia, particularmente, assim, a questão do acne, né? Embora não exista, assim, trabalhos mostrando especificamente que determinado alimento provoca espinha, né? Porque os pacientes vêm contando: ah, eu tomei Nescau, piorou, eu comi chocolate, eu comi maionese, enfim, né? Mas a gente sabe que, assim, o excesso, a ingesta excessiva de açúcares, no caso dos pacientes com espinha, com acne, acaba gerando mais inflamação na pele e gerando uma piora, né, daquelas espinhas. Então a alimentação, ela conta muito.
Muito bom, 9h37 da manhã, uma conversa especial hoje por uma data especial e abraçando o doutor Adroaldo Luiz Apolinar, nós abraçamos de maneira geral, né, os dermatologistas pela passagem da data e foi nossa uma espécie de homenagem de alguma maneira e principalmente lembrar essa situação tão importante. Deixa eu lembrar também que o doutor Adroaldo Luiz Apolinário, nosso parceiro também, que atende na Casa Derma em Criciúma e aqui em Uruçanga nas quintas-feiras, amanhã. O telefone é o 3465-4498. Claro, né? Estamos falando dos cuidados da pele, cabelos e unhas também. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender e, mais uma vez, parabéns pela data. Recebo o nosso abraço aqui da Rádio Marconi.
Joel, eu quero agradecer o carinho aí da rádio, né, por ter me chamado, por ter tocado justamente nessa data, e eu gostaria de usar o espaço também para parabenizar todos os meus colegas, particularmente as minhas colegas aqui da Casa Derma, a doutora Silvana Zarur, a doutora Carla Tereta, e também Uruçanga. Você sabe que Uruçanga tem grandes dermatologistas, eu não sou o único. Uruçanga já tem, nós temos a doutora Ludmila Mariotti Vieira, né, filha do saudoso doutorado Cacetário Vieira, da dona Ana, querida. Nós temos o Ramon Bonetti, também dermatologista, filho de Uruçanga, e a Thaís Possamay, né, Sanela ali, filha do nosso querido Mazinho. Então, eu quero estender esse abraço e essa homenagem para todos os dermatologistas, e em especial a esses que eu nominei. Tá bom?
Legal.
Muito obrigado e eu fico à disposição.